Espaço de 5 minutos para cada vereador fazer uso da palavra. A palavra, vereador Miguel.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, plateia que nos dá honra com a presença hoje, nosso amigo presidente do PP, Maurício, nosso amigo Vaida, que também se faz presente, Delmar, que fez uso da palavra agora, fez uma explanação muito verdadeira, Delmar. Tudo que tu falou aqui, e que é o sentimento da federação, dos sindicatos, a gente que tem origem do campo também, sabe que é isso aí mesmo. Me preocupou quando tu falou que houve a redução de 20 e poucos, de 30 e poucos para a metade, talvez, dos produtores de leite. Isso é uma atividade que foi muito fomentada na busca de renda para a pequena propriedade, que é o nosso caso, o município se caracteriza por isso. E nós tínhamos uma associação ainda do tempo do secretário Itamar Batista, que trabalhou muito fortemente nesse segmento, na organização dos produtores de leite. E no apoio, com distribuição de calcário, com incentivo, com busca de maquinário, compra de máquinas para enfenação de alimentos, que está produzindo ainda hoje. Então, realmente, o que tu colocou não é fácil. É a vida. É a vida que nós estamos enfrentando com a pandemia e com os custos e com o dólar alto. Sobe o dólar, sobe o adubo, baixa o dólar, não baixa o adubo. Assim é com combustível, que a agricultura também gira nisso aí, né? Mas quero dizer que é muito procedente a tua manifestação, a manifestação do sindicato e da federação, com certeza. Então, só podemos ser solidários e respeitar essas manifestações. Mas, senhor presidente, eu também ocupo essa tribuna para falar dois assuntos que preocupam o nosso município e também a nossa região. Primeiro é a telefonia. Nós estamos com uma telefonia de péssima qualidade. De péssima qualidade. A gente tem assistido várias queixas. Para te fazer uma ligação, completar a ligação, tu tem que religar uma, duas ou até três vezes. Isso é uma vergonha, porque nós estamos pagando caro por um serviço deficiente. Então a gente vê também o trabalho das rádios, que faz para completar muitas entrevistas tem que ser interrompida por falta de qualidade. É inadmissível no ano de 2021 que nós estamos vivendo, pagando caro e não tem. Então não sei, presidente, o que nós podemos fazer se de repente se somar o executivo e fazer uma visita. Falei, prefeito. Fazer uma visita na telefonia e pedir providência, porque assim não dá para ficar. Isso está atrapalhando muito e cria uma imagem muito negativa do nosso município. Lá nem telefone tem. Se tem, é muito ruim. Né? Então, essa preocupação eu queria deixar explícita aqui para que nós se associe, que faça uma audiência com usar a nossa força política dos deputados que representam a região e nós ir até lá pedir uma providência nesse sentido. Cobrar, eles cobrem bem, são muito eficientes na cobrança, mas muito ruim na qualidade do serviço oferecido. Também, presidente, outra preocupação que acho que nós devemos tomar alguma providência, e também não sei bem a qual, mas que nós devemos buscar uma solução, é para a qualidade do recapeamento asfáltico que está sendo feito na nossa região. Né? Tanto faz para Ibarama, para Segredo. Eu utilizo mais Segredo e vejo que ali, se deram por pronto, então, meu Deus do céu, né? Mas não tem sinalização, o serviço foi mal feito, a gente vê onde já foi feito o recapeamento, já está formando novos buracos, isso não, nem entrega a obra foi assim, já está assim. Então também, presidente, vamos conversar, vamos trocar uma ideia no que nós podemos, eu acho, né, no que a casa pode auxiliar nesse sentido. A gente está sendo cobrado, assim, até as redes sociais estão dizendo o que os vereadores estão fazendo, sabendo que não é... É uma obra estadual, mas nós somos os para-choque também dessas reivindicações e nós podemos, eu acho muito bem também, nos somar ao executivo e buscar essa informação até para tranquilizar a população que está ansiosa, né, Gerson? Que está ansiosa, mas será que é isso? Se é isso, é muito pouco, é claro que é alguma coisa, mas é um serviço que com certeza está tendo um custo elevado, está sendo pago para ser um serviço de qualidade e nós estamos vendo ali nada disso. E o que falta, o que eu acho que está faltando em tudo isso é uma informação da empresa ou do Dyer que o serviço não está concluído, para tirar essa angústia que os, que os munícipes estão tendo e que nós também, ao perceber, o Matano passa ali também todo dia e percebe, né, Matano? É vergonhoso, não dá assim. Então, esses são dois assuntos que eu trago, presidente, e peço para o senhor, e quero me colocar à disposição, e sei que os demais colegas também, para isso, para ajudar, para nos somar, para buscar uma solução. Telefonia e recapeamento asfáltico. Os dois, para mim, uma vergonha. Obrigado.
Eu passo o trabalho ao vereador Matana para fazer uso.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Cílio.
Boa noite aos colegas, à imprensa, aos presentes. Também quero registrar, Miguel, que eu já entrei em contato com a administração, com o Marof, semana passada, quando fui procurado por munícipes, pelo ex-vereador Tuque, sobre a telefonia, sinal péssimo. Diz que já foi entrado em contato, mas nós temos que fazer a nossa parte. O asfalto é vergonhoso. Fui visitar um amigo meu aqui na linha Pinhal, o Paulão, e é um dinheiro rasgado que está sendo pago pelo governo do estado, de péssima categoria. O Ivan, dentista, também postou umas fotos que ele tirou. Dá para ver na foto no Facebook que é vergonhoso o que está sendo feito na nossa região, né? Nós temos que, todos os vereadores têm contato com deputados estaduais, né, mas que o governo tranque esse pagamento dessas obras do jeito que está sendo feito, não tem como pagar, né? Eu quero fazer uso também, porque eu tenho visitado o Parque da Feijão aos finais de semana e fico feliz de ver o parque do jeito que está nos últimos dias, nos últimos finais de semana. Virou até uma praça de comércio. Gente ganhando o seu sustento, jovens ajudando suas famílias, vendendo trufas, rapaduras, algodão doce. Eu olhei por cima esse final de semana, tinha no mínimo 200 veículos no Parque da Feijão. Todo mundo lá num canto, outro lá numa outra turminha, né? Não vi bagunça nenhuma e fiquei feliz. E gostaria que o líder do governo levasse a administração, a secretaria competente, para que nós fizemos uso melhor do Parque da Feijão. Com instalações de restaurantes, lancherias, bares, para essa gurizada não ter que vir no centro, atravessar o asfalto, correr risco, né? Que lá seja feito, montado um restaurante, enfim, que nós temos esse problema aqui que a gente vem encarando aqui, colegas meus, há anos, os moradores do centro que reclamam da baderna, do som, e lá é o lugar ideal. Lá se acharam, eu acho que pegou, né, se não pegou ainda por muitos, vai pegar, e depois eu vim para o centro, ainda tinha também movimento no centro, mas nem a metade do que a gente era acostumado. Então, eu acho que a administração tem que dar uma atenção melhor com tudo isso, com infraestrutura, que é a hora que tem pista olímpica, um gramado excelente lá, o Moacir está fazendo aquele projeto dele, né, vai ser construída uma pracinha. Então, eu acho que está na hora de nós dar uma atenção especial ao Parque da Feijão. E eu quero trazer uma notícia aqui aos colegas e à nossa comunidade de Sobradinho, de que desde que foi suspensa a perícia médica aqui no município de Sobradinho, que atinge todo o nosso centro Serra, eu tenho entrado em contato, juntamente com o gerente Gilmar Lopes, que é meu amigo, a todos os setores competentes em relação a essa situação, que o município estava perdendo e muito. E tive a graça de receber a notícia hoje, de que dia 2 de agosto vai ser efetivado novamente o serviço. Está tudo certo, o doutor já é conhecido de todos aqui, o doutor Flávio, que fez reciclagem agora esse mês, para começar a fazer novamente esse trabalho de suma importância para a nossa comunidade e para todo o Vale, para todo o Centro Serra. Então, quero deixar essa notícia registrada, que a gente fez a nossa parte e que bom quando a gente tem êxito. A gente tem sucesso de extrema importância quando a gente vai atrás dos recursos e não vamos deixar de fazer a mesma coisa em relação aos sinais de telefone e entrar em contato também em relação às obras estaduais na nossa região. Obrigado, tenham todos uma boa semana.
Devolvo os trabalhos ao presidente Cili.
O espaço continua à disposição. Com a palavra o vereador Gerson. Janderson.
Primeiramente, boa noite a todos, presidente, demais colegas, à imprensa. Nosso presidente que se faz presente hoje, Maurício, e o nosso colega ex-vereador, seu Vaida. Eu até ia comentar o que o Círio tinha comentado da feijão, porque isso foi uma boa notícia que minha filha também me repassou. Sabe que sempre vai ter crítica, mesmo sendo na feijão, mas a gente tem que olhar com bons olhos o que é bom para todo mundo, e não para o que um ou dois acha que está errado. Nós temos aqui para defender a maioria e não um que outro que acha que está errado. E quero também hoje parabenizar que hoje eu compareci no hospital São João Evangelista, não tem ninguém internado por Covid. Ninguém. E quero agradecer ao administrador que tirou um tempo para me mostrar todas as alas do hospital, do SUS. Eu quero que a comunidade vá lá e olhe como ficou a instalação do SUS. Que isso que importa para mim, porque quem tem dinheiro vai lá e paga e pronto. Quem não tem depende do SUS. E gosta de ser bem atendido, a gente mesmo sem dinheiro, a gente gosta de ser bem atendido. Quero agradecer também aos bombeiros que, num acidente de um rapaz, num corte de calípio, na linha Hubert, acho que foi, fizeram um ótimo atendimento, o rapaz mandou agradecer, né? E também dizer para vocês que, para mim, está sendo uma honra estar aqui, porque agora que eu estou começando a caminhar aqui, a entender de alguma coisa, às vezes demos umas, a grosso modo, umas rachadas feias, né? Mas a gente vai melhorando aos poucos, ninguém nasceu sabendo, então devagarinho a gente vai crescendo. Eu, a partir da semana que vem, terei que me ausentar, até comuniquei o presidente, já peço desculpa de antemão para a comunidade, que terei que me ausentar por 30 dias, talvez tendo que prorrogar, mas é assunto de meu interesse que sou obrigado a me afastar. Então, eu desejo para vocês uma boa semana. E segunda-feira ainda estarei aqui. Depois eu terei que me ausentar.
Com a palavra, vereador Gerson.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas e demais presentes. Hoje, a tribuna se está tendo boas energias, né, Miguel? Muitas notícias agradáveis que realmente nos enchem de alegria. E para alegrar mais ainda, eu trago para vocês aqui, ao conhecimento de todos, da imprensa e dos ouvintes, da reunião que teve hoje, né, com os demais prefeitos, sobre a flexibilização de mais algumas coisas que estavam sendo há muito tempo cobrada de todos nós. Então, não vou ler na íntegra, porque vai sair isso amanhã, e com certeza o prefeito Valdir vai ser questionado novamente nas rádios e vai passar todo o novo decreto. Mas, de antemão, só para comunicar para vocês, né, como a gente já vinha há tempo, né, pedindo para flexibilização de horários de restaurantes, pizzaria, etc., similares, hoje, né, com o novo parecer, vai ser encerradas as atividades presenciais às 24 horas. Né? Outra situação que eu coloco aqui também na questão é da questão da metragem e da flexibilização para 60% da capacidade dos PPCIs também nos restaurantes. Temos uma outra notícia muito agradável, que vai ser liberado para os artistas, graças a Deus, que até então eles sempre vinham, né, nos cobrando para que fosse. Futebol de salão foi liberado. Nós temos aqui o permitido também o controle para funcionamento até das 6 às 22 horas na questão das academias. Enfim, todos os clubes sociais, né, será permitido também o funcionamento das 6 da manhã às 22 horas. Estou fazendo algumas coisas rápidas só para vocês passarem. Eventos sociais todos liberados. A transporte de ônibus, permissão 100% de ocupação, com não havendo a permissão de pessoas de pé, né? Então, só para que a gente tenha, né, uma rápida noção, a questão do setor de bebidas também, que a gente via sendo bastante cobrado, né, Cili? Também foi flexibilizado para até as 23 horas, Né? Então, a gente tem assim, umas notícias bastante agradáveis, lojas de conveniências também, das 6 às 23 horas. Rapidamente, só estou passando algumas coisas para vocês. Cultos religiosos também, horário flexibilizado, capacidade de 60%, né? Enfim, só para trazer, né, para que todos, né, fiquem... estavam nessa espera há muito tempo, né? Tivemos aqui todas aquelas equipes que vieram aqui da parte esportiva, enfim, nas quadras esportivas também foi liberado, dependendo do esporte, para capacidade de 12, 16, 26 atletas, e claro, todos mantendo os seus protocolos, né, de higienização, álcool gel, controle de temperatura, etc, etc, que a gente está careca de saber sobre isso aí. Olhei para o senhor, meu colega Elton. As quadras de bochas também estão liberadas. Tá? Fica tranquilo, agora não preciso fugir por trás da lavoura e estragar as plantações de milho, brincadeira. Mas, na verdade, realmente foi liberado, tá, Elton? Pode comunicar para o pessoal que gosta do esporte. Foi liberado até seis jogadores, claro, mantendo os protocolos, óbvio, mas são notícias agradáveis, né, para todos nós que há muito tempo a gente via cobrando do executivo e dos prefeitos da região. Então eu quero aqui deixar, né, a minha gratidão a todos os prefeitos que foram sensíveis com essa tomada de decisão, até porque, como disse o Berê, né, hoje nós estamos aqui com os hospitais, graças a Deus, sem internação, né, de pessoas e vítimas pelo Covid. E isso é fruto, né, de todo esse processo que foi se tornando um pouco antipático perante a opinião pública, mas de uma valia muito grande, né, pelos gestores públicos, porque realmente, né, às vezes não é o que os prefeitos gostariam que acontecesse nos seus municípios, mas como existem decretos a nível estadual e tem que ser cumprido dependendo das situações das regiões, né, nós fomos um pouco... Né, punidos, né, por essas atitudes um pouco drásticas, mas que foram necessárias. E eu espero aqui que a população que esteja nos ouvindo, ou que esteja me ouvindo, né, que se sensibilize e mantém os cuidados. Na verdade, não está totalmente liberado, né, Miguel, mas que realmente as pessoas usam, né, usufruem dessas liberações, dessas flexibilizações, mas que ainda continuem tendo cuidado, porque vida humana é... não tem preço. Muito obrigado e uma boa semana para vocês.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, vereador Elton.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, à imprensa, os demais aí. Colega Vaide vai estar presente, então, logo com nós aí, trazendo suas ideias, sua contribuição para a comunidade. Presidente do Progressistas, né? Aí com nós, prazer ter aí o presidente do sindicato aí. Os demais que estão em casa, né? E eu quero agradecer também, não precisa agradecer a decisão tomada aí que a gente vinha brigando, aí, enfrentou até... muitas críticas aqui na Câmara, né? Fazendo mais um pouquinho da palavra do meu colega líder de governo, Gerson. E hoje a gente já pode jogar a nossa bocha. Meus colegas já usaram a minha cancha fim de semana lá, muito feliz. Mais um motivo de alegria, motivo dessa confraternização. O colega Janderson trouxe uma notícia ótima, não tem nenhum paciente internado com Covid. Isso quer dizer que a doença deu uma trégua também, né? É fruto também, não só da conscientização, dos cuidados que a pessoa toma, das todas as pessoas, mas a doença também, pelo jeito, não está dando uma trégua aí. A gente vai ter novos momentos, daqui uns dias até podemos dançar de novo e tocar baile, com certeza, né? Quero falar aqui também do nosso amigo Delmar, presidente, falou aí, a questão dos custos de produção. Só fazer uma pequena colocação, que a gente tem, eu tenho um irmão que mora no Mato Grosso, e houve uma transformação, você falou no custo dos produtos animais, né, que é o produto animal, que seja que é a ração, que é principalmente ainda do milho, né, Mas eu quero dizer que a gente acompanha aquela economia do Mato Grosso, e o que está sendo feito agora que o milho subiu tanto de preço? A Legião de Sorriso, ela que a gente conhece bem, foram instalados 9 esmagadoras de milho. O que está acontecendo? Hoje está se fazendo óleo do milho no Brasil. E em consequência daquela região também, o farelo está se migrando muitas produção de suínos e aves para aquela região. É uma adaptação que não tem como voltar atrás. O nosso produtor aqui do Rio Grande do sul do Brasil, vai ter que conviver com esse preço do milho, não tem como escapar. Né? Aí se fala aí 70, 80 hoje um saco de milho, uma saca, né? Não tem como voltar atrás. Né? Tem que adequar essa realidade. Quanto ao feijão, né? Bom, a característica da cidade aí que eu sempre defendo que tem que ter. O nosso passeio, fim de semana, principalmente dos jovens, que eu sempre apoio, que tem que se encontrar, tem que se reunir, nós vivemos em comunidade, e o convívio social é muito importante. Que mais que eu tinha aqui? Ah, quer dizer que quando me elegi, ainda estava cobrando adequação dos quebra-molas, e ainda a população me pede o que está sendo feito. Até hoje não foi feito nada, principalmente na saída para Candelária e para Arroio do Tigre, né, que é os casos mais graves. Nós sempre que se reunimos com o prefeito, cobramos eles. Tem alguma novidade aí que eu espero que o prefeito ponha em prática, que realmente ele não fez, segundo ele, por questão de custos. Mas eu espero que o prefeito se sensibilize, que a nossa comunidade não quer mais passar em cima daqueles cucuruta lá, como se daria o nome para aquilo aí, não se sabe, né? Eu acho que todo mundo reclama aqui, para todos os vereadores, não só para mim, né? Eu espero que o nosso prefeito, apesar de ser meu colega de partido, se sensibilize e tome uma providência imediatamente para fazer os quebra-molas de acordo com a resolução 600 do DETRAN, do CONTRAN, 600/2016, que determina como se faça esses quebra-molas, tá? Um abraço a todos, boa semana.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, o vereador Freitas.
Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Uso essa tribuna para trazer 6 assuntos. E o primeiro deles é uma obra realizada na Guilherme Lázari, onde o calçamento lá ficou ruim e está atrapalhando os moradores daquela rua. Então peço ao líder do governo que leve essa minha preocupação e a preocupação dos moradores da rua Guilherme Lázari. Precisa ser refeito o calçamento lá, porque a obra ficou ruim. Lendo o jornal Gazeta e olhando o Facebook da Gazeta da Serra, me deparo com uma notícia onde o prefeito e o secretário da Agricultura estavam inaugurando nascentes no interior de Sobradinho. Para minha impressão, eles estão fazendo isso em cima de uma ideia minha. Aí eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. Porque em 2018 eu protocolei emenda da Guardiões Nascentes. Em 2019 eu protocolei emenda da Guardiões Nascentes. Todas derrubadas. Em 2020, Luiz Freitas protocolou emenda ao orçamento municipal Guardiões Nascentes. Derrubadas novamente. E hoje o atual prefeito realiza uma ideia que surgiu da Câmara de Vereadores. Mas, na época, os seus cães de guarda vieram aqui para essa tribuna e rechaçaram todas as minhas ideias aqui. Muitas. Isso me deixou muito triste na época. E agora, ele está utilizando e fazendo. Então, agradeço ao prefeito e ao secretário da Agricultura por realizar essas obras, que muito vão ajudar nossos agricultores. O terceiro assunto é sobre a mendicação da reforma da pista de Veloterra, onde existem vários praticantes do esporte na cidade de Sobradinho, que precisam ter onde treinar, porque são competidores estaduais e tal. Então, peça ao líder do governo que leve essa preocupação dessas pessoas. A minha outra indicação é sobre pintar os nomes das ruas nos postes da cidade. Essa ideia foi sugerida por um cidadão de Sobradim, que ao passar pela cidade de Cachoeira do Sul se deparou com isso. Eu ligando para o secretário de administração de Cachoeira do Sul, onde troquei ideia com ele, ele me disse que mais de 3 mil postes já foram pintados em Cachoeira. Então dá para fazer mais com menos, porque um poste pintado deve custar 10% de uma placa numa esquina. Então vamos pensar, espero que o prefeito pense com carinho nessa indicação. E eu também preciso falar sobre as emendas que foram protocoladas hoje aqui na Câmara. O que são as emendas? As emendas são mudanças no orçamento. E essas emendas também são sugestões do cidadão da cidade, que me procuraram e pediram. Freitas, faz a sugestão da emenda para os bombeiros, faz a sugestão da emenda para a Liga de Combate ao Câncer, e por aí vai. Então, elas são anseios da comunidade, e são pequenas situações que vão trazer um grande impacto na cidade de Sobradinho. Então, peço aos colegas que avaliem as emendas, e quando votarem elas, pense na comunidade e no bem que elas vão fazer para os cidadãos de Sobradinho. Que o orçamento tem que ser feito para o cidadão, para as pessoas, para a comunidade. O orçamento não pode ser feito para fins políticos. E para finalizar, senhor presidente, eu preciso agradecer ao secretário da Saúde, senhor Ildefonso Barbosa, e agradecer também ao prefeito municipal, porque semana passada tive um problema de saúde na família e os dois me atenderam com muito valor, com muito apreço. Então fica aqui o meu agradecimento e quero dar os parabéns ao secretário da Saúde de Sobradinho e Ildefonso Barbosa. Era o que tinha, senhor presidente. Espero que todos tenham uma boa semana, uma boa noite a todos e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
O espaço continua à disposição. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.